Giro de notícias.
A tecnologia faz parte do dia a dia dos jovens e influencia diretamente a forma como eles aprendem, se comunicam e se relacionam. Com acesso a uma quantidade quase ilimitada de informações, eles consomem conteúdos de maneira rápida e dinâmica. Isso também impulsiona novas formas de aprendizagem, que exigem habilidades específicas. E nesse cenário, a Secretaria de Educação do Paraná já estruturou, nos últimos anos, um conjunto de políticas e ferramentas que reorganizam o dia a dia nas escolas, como explica a coordenadora de Educação Digital da SEED, Lorena Pantaleão.
Quando a gente fala em educação digital, é importante fazer uma distinção. Não estamos falando de colocar tecnologia na escola apenas, mas em reorganizar a escola para um mundo que já é digital. A rede estadual já tem o uso de tecnologia integrada ao currículo, com políticas, ferramentas, que fazem parte do cotidiano escolar, não de maneira isolada, mas como parte do processo de ensino e aprendizagem.
Desde 2020, a tecnologia faz parte do currículo da rede estadual de ensino, com estratégias que antecipam diretrizes do novo Plano Nacional de Educação, que vai até 2036. E a coordenadora aponta ainda que, além de garantir o uso crítico, ético e inteligente das tecnologias dentro da sala de aula, a educação digital contribui para uma sociedade mais justa.
Quando o Estado estrutura esse ecossistema para dar acesso aos estudantes, reduz-se, então, uma das maiores desigualdades, que é o de acesso qualificado à tecnologia. Ela deixa de ser privilégio e passa a ser direito. No fim, não é apenas a gente modernizar as escolas, mas garantir que os estudantes sejam formados para o tempo presente e que ele tenha no seu currículo também as habilidades e competências que estão sendo necessárias nesse momento e para o futuro.
Por isso, os jovens têm acesso a diversos programas, do aprendizado mais aprofundado da matemática, do inglês, das técnicas de redação, passando pelo incentivo à leitura e ao desenvolvimento cultural, até chegar aos conceitos de programação e robótica. Todo esse conjunto de ações consolida o Paraná como um modelo na integração de tecnologia, ensino e inovação. Isso amplia o engajamento dos estudantes e melhora os resultados de aprendizagem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Moura.
Cardeal FM, conectada em você.
Juro que não vai doer se um dia roubar o seu anel de brilhantes. Afinal de contas, dei meu coração e você pôs na estante como um troféu no meio da bugiganga. Você me deixou de tanga. Ai de mim que sou rejeitada, me dá um nó na garganta. Choro até secar a alma de toda mágoa. Depois eu passo pra outra, como um mutante. No fundo, sempre sozinho, seguindo o meu caminho. Ai de mim que sou romântica.
will bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime, 'cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you.
De notícias.
O Ministério Público do Trabalho firmou 9 termos de ajuste de conduta e ajuizou 5 ações civis públicas contra empresas líderes em seus setores para combater o trabalho escravo em cadeias produtivas. As medidas são resultado do projeto Reação em Cadeia, que tem como objetivo combater o trabalho escravo e o tráfico de pessoas por meio da análise de setores econômicos selecionados de forma estratégica. O coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo, do MPT, Luciano Aragão, diz que as empresas assumem o risco da ocorrência de trabalho escravo.
Não é razoável que uma grande empresa, um adquirente desses produtos, desses setores econômicos, se coloque numa posição confortável e diz: eu não sabia de nada. Então isso já atrai justamente a incidência da teoria da cegueira deliberada, que trata essa omissão não como culpa, tá? Mas como dolo eventual, ou seja, aquela empresa, aquele agente, ele assumiu o risco da ocorrência do ato ilícito. Então o MPT entende que essas empresas, quando se põem numa posição de cegueira deliberada, elas estão assumindo o risco da ocorrência de trabalho escravo.
Ele também detalha como ocorrem as fiscalizações.
A gente faz o link daquele trabalhador que foi resgatado, daquelas condições que foram encontradas na frente de trabalho, até chegar na grande empresa que recebeu aqueles produtos, né? Aquela commodity. E é importante esclarecer que o MPT tomou a cautela de somente considerar como uma violação aqueles casos em que houve a aquisição de produtos nos meses que imediatamente antecederam o resgate.
Mais de 50 grandes empresas do Brasil foram notificadas sobre o caminho de mercadorias e serviços em setores críticos da economia. O total rastreado pelo MPT, até o momento, chega a mais de 48 bilhões de reais. Entre as empresas processadas estão a JBS, que pode ter de pagar 108 milhões de reais por trabalho escravo na cadeia produtiva da pecuária, a Cargill, 108 milhões, e a RRX Comércio de Carnes, que responde a um processo de 20 milhões de reais.
O que o MPT quer? Ele quer que a empresa monitore, fiscalize sua cadeia produtiva, identifique todos os seus fornecedores, mande equipe, seja auditorias internas, auditorias externas ao local, Auditorias surpresas. Um problema, por exemplo, nas auditorias que nós constatamos, são que as auditorias são pré-avisadas. Então, uma equipe de auditoria chega num local, num fornecedor, e esse fornecedor já está sabendo dessa auditoria com bastante antecedência.
Procuradas, JBS, Cargill e RRX não se manifestaram. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Cardeal FM, conectado em você.
Mas apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que ficou onde desapareceu. A minha vida muda sempre lenta, e como a lua que dá voltas pelo céu, que mexe tanto com o presente quanto ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que ficou onde desapareceu. A minha vida muda sempre lenta, e como a lua que dá voltas pelo céu, que mexe tanto com o presente quanto ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sangra tudo que você precisa
de notícias.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 30 de abril de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. O preço do petróleo continua a disparar. O barril de Brent subiu 7,5% nas últimas horas e ultrapassa 126 dólares nessa manhã, um valor inédito desde março de 2022. Os mercados reagem à perspectiva de um bloqueio prolongado no Estreito de Hormuz. Ontem, uma fonte do governo americano declarou que o presidente Donald Trump conversou com representantes de companhias de petróleo sobre medidas para atenuar o bloqueio dos portos iranianos, que pretende estender durante vários meses. Nessa manhã, o presidente iraniano Massoud Pezeshkian afirmou que a iniciativa dos Estados Unidos está condenada ao fracasso. No entanto, segundo especialistas, o Irã está em uma situação delicada e dispõe hoje de capacidade de armazenamento de petróleo suficiente para apenas alguns dias. O presidente libanês Joseph Aoun condenou nessa manhã o que chamou de violações persistentes do cessar-fogo pelas forças de Israel. Na véspera, um estudo do Ministério da Agricultura do Líbano, em conjunto com o Programa Mundial de Alimentos e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, apontou que 1 milhão e 200 mil libaneses estão ameaçados de insegurança alimentar aguda. Segundo o documento, a deterioração se deve ao conflito entre Israel e o grupo Hezbollah. Israel anunciou nessa manhã ter detido 175 militantes pró-Palestina do movimento Flotilha para Gaza, na costa da Grécia. Quase 60 barcos se dirigiam de forma pacífica ao litoral do enclave palestino para tentar furar o bloqueio israelense. Segundo um comunicado, ao menos 22 embarcações foram interceptadas pelas forças de Israel e os militantes detidos estão sendo levados para o país. A ONG Repórteres Sem Fronteiras divulga hoje seu ranking anual sobre a liberdade de imprensa, que atingiu seu nível mais baixo em quase 25 anos. Segundo o relatório, pela primeira vez desde que o ranking foi criado, em 2002, mais da metade dos países está em situação difícil ou muito grave. Segundo a ONG, os Estados Unidos vivem uma situação problemática e perderam 7 posições no ranking. Vários países da América Latina mergulham em uma espiral de violência e repressão, ressalta o documento citando a Argentina, que perdeu 11 posições. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Cardeal FM. Conectado em você.
106.1. De bem com a vida.
Educação financeira com Gigliola Senna.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como. Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
FM.
Musical.
Conectada em você.
Meu corpo viraria sol, minha mente.
conectada em você.
Giro de notícias.
Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E a disputa, a guerra de vaidades entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, joga o país numa crise sem precedentes entre os poderes na história da República Brasileira. Somente em 1894, no governo Floriano Peixoto, uma indicação para o Supremo Tribunal Federal tinha sido rejeitada pelo Senado. Mas o governo Floriano Peixoto foi quase uma ditadura. Governou o tempo todo em estado de sítio, de forma autoritária. Não é o caso do governo Lula, que em plena democracia vê o seu nome indicado para o Supremo, Jorge Messias, ser derrotado pelo Senado Federal. Isso porque Lula e Davi Alcolumbre resolveram bater pé nas suas convicções. Lula, com todas as indicações de que havia grande resistência ao nome do seu escolhido Jorge Messias, insistiu na escolha, pagou para ver e acabou derrotado. Por outro lado, Davi Alcolumbre, que articulou essa rejeição, já não tinha mais muito como explicar qual era a razão da sua resistência. Davi Alcolumbre queria que Lula tivesse indicado para o cargo do Supremo Tribunal Federal o senador Rodrigo Pacheco, mas Lula já tinha conversado com Pacheco, já tinha convencido Pacheco a ser o candidato do governo. É ao governo de Minas Gerais, Pacheco mudou do PSD para o PSB para aceitar essa indicação para o governo de Minas Gerais. Então, posou para uma foto na véspera da sabatina e da avaliação do nome de Messias, ao lado de Messias com outros comandantes do PSB. Então, por que raios Davi Alcolumbre ainda resistia à indicação de Jorge Messias? Só o tempo e a história vão explicar essas razões. O fato é que, enfim, Lula por um lado e Alcolumbre por outro, nessa disputa de vaidades, jogaram o país nessa crise entre os poderes sem precedente. Uma crise que enfraquece o poder executivo da sua relação com o legislativo, torna completamente instável a relação entre esses dois poderes e enfraquece também o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, que já vinha na berlinda e que agora, enfim, permanece nessa crise com um ministro a menos, com 10 ministros, sem saber quando é a composição total da casa vai se dar, vai acontecer. Essa crise ainda vai ter outros capítulos. O governo precisa manter a sua governabilidade daqui até o final do ano, até pelo menos as eleições presidenciais de outubro. Lula agora vai ter que ver como manter essa governabilidade, o que fará com relação à escolha para o Supremo Tribunal Federal e, enfim, a situação torna-se ainda mais complicada, mais perigosa nesses meses que faltam até as eleições presidenciais. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Cardeal FM, conectada em você.
Tanta areia andei, da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se derramar, ao luar descansa meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz.
Giro de notícias.
O Brasil ganhou destaque em um dos principais fóruns globais sobre energia e inovação realizado em Nova York. O país foi apresentado como um dos destinos mais promissores para investimentos em energia limpa e infraestrutura digital. A participação brasileira contou com uma articulação da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que promoveu o potencial do país em áreas como armazenamento de energia e data centers. A combinação de matriz energética renovável, custo competitivo e demanda crescente por tecnologia coloca o Brasil em posição estratégica no cenário internacional. O coordenador de investimentos da Apex Brasil, Carlos Padilha, explica como o avanço da inteligência artificial tem aumentado a demanda por energia no setor.
A demanda de energia pelos data centers, em função do crescimento do uso da inteligência artificial, deve aumentar os custos operacionais dos data centers, que hoje estão em torno de 25% só com energia elétrica, para 50%. Com isso, o Brasil torna-se ainda mais atrativo, porque ele pode prover soluções com energia limpa para que esses data centers tenham em sua proposta de valor também o quesito de sustentabilidade.
Durante o evento, representantes brasileiros apresentaram dados e oportunidades para investidores internacionais, reforçando a posição do país como polo estratégico para novos projetos. Carlos Padilha destaca os fatores que colocam o Brasil entre os principais destinos globais para esse tipo de investimento.
Que o Brasil é um dos quatro principais destinos para receber investimentos no mundo. Considerando a nossa matriz energética amplamente limpa, com mais de 90% proveniente de fontes renováveis, a nossa conexão por cabos submarinos com Europa, Estados Unidos, e que grande parte dos dados que são produzidos no Brasil, cerca de 60%, são processados nos Estados Unidos, há uma grande possibilidade do Brasil atrair novos investimentos para o setor a fim de atender essas demandas e necessidades.
A expectativa é de que o avanço nesses setores contribua para a geração de empregos qualificados e para o fortalecimento da economia de baixo carbono no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM. Conectada em você.
Você pega e despreza. Não devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo. Pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Isso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga. Senhora, serpente, princesa, amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento, oceano sem água, ondas, desejos de vingança. Essa desnatureza batem forte sem esperança contra a tua dureza, princesa, surpresa, você me arrasou, serpente, nem sente que me envenenou.
serpente, princesa, um amor assim delicado, nenhum homem daria. Talvez tenha sido um pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa, mas Deus não quer que eu fique mudo e eu te grito esta queixa. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Amiga, me diga.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro de notícias.
Nem toda história de empreendedorismo começa pronta. Muitas nascem da necessidade, da tentativa e erro e da vontade de fazer dar certo. E é esse tipo de trajetória que está no centro do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026, que está com inscrições abertas em todo o país. A proposta é reconhecer mulheres que conseguiram transformar ideias em negócios e gerar impacto onde vivem. A gestora nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, Luíse Machado, destaca o que esse cenário revela sobre o empreendedorismo feminino no país.
O crescimento do empreendedorismo feminino no Brasil revela, antes de tudo, a resiliência, o protagonismo e a busca por autonomia econômica por parte das mulheres. Hoje, o país tem mais de 10 milhões de mulheres donas de negócios. É o maior número da série histórica, resultado de um crescimento de aproximadamente 27% nos últimos 10 anos. Esse avanço, no entanto, vem acompanhado de desafios estruturais. Até hoje, as mulheres ainda concentram negócios de menor porte, têm menor acesso a crédito e apresentam rendimento médio cerca de 24% inferior ao dos homens.
Podem participar mulheres maiores de 18 anos, cis ou trans, donas de pequenos negócios formalizados, como microempreendedoras individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, além de produtoras rurais e artesãs. Mas não basta só ter uma boa ideia. O que conta é o resultado na prática. A gestora nacional do prêmio, Luíse Machado, explica o que faz a diferença para avançar na seleção.
Na prática, o que faz diferença é mostrar resultado concreto do negócio. As empreendedoras que avançam no prêmio são aquelas que apresentam crescimento, organização da gestão e o impacto real do negócio. Outro ponto muito importante para nós é saber contar a sua própria trajetória, como começou, os desafios enfrentados e o que mudou no negócio ao longo do tempo.
As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 19 de junho pela plataforma oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Nessa edição serão distribuídos mais de R$500 mil em premiações, além de capacitações, missão empresarial e conexões com outras empreendedoras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios.
Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Café com resenha. E a resenha de hoje vai ser sobre ressaca social. Você sofre desse efeito? Eu vou conversar com Lorena Morim Bernardino, que é advogada, é coordenadora técnica da Casa da Mulher Brasileira, coordenadora de ações temáticas também da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude. Bom dia, Lorena.
Bom dia, Márcia.
Seu lugarzinho está aí, seja sempre bem-vinda.
Eu que agradeço esses convites que aparecem com temas tão interessantes, né? E que a gente acaba toda vez...
Vida. E a gente acaba nos bastidores conversando e descobrindo que... Onde a gente se enquadra, né?
É.
Ele está me olhando porque tem a nossa vinhetinha, viu?
Café com resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
E a gente, Lorena, tem casos para contar, né? Que é essa necessidade que às vezes a gente tem, eu tenho, você se identifica, de se evadir de eventos sociais, de ficar só. É um fenômeno comum, né? Mas muitas vezes a psicologia descreve como ressaca social. Que isso ocorre quando o cérebro ultrapassa o limite de processamento de estímulos, resultando numa exaustão mental, física, irritação, necessidade de isolamento. É complicado e a gente cai nessa cilada de vez em quando a gente...
Eu acho que ultimamente mais ainda, porque não é só esse estímulo da ressaca social, né? A gente vive hoje de uma forma hiperestimulada, de informação. Você abre o olho e você já não consegue até cumprir o que você planeja. Ah, amanhã de manhã vou acordar, vou fazer isso. Você já não consegue, porque é mensagem, porque é telefone, porque é muita informação. E acaba que realmente... Há a necessidade de se desopilar disso tudo. E quando fala em ressaca social, ainda tem essa questão de muitas vezes também nos ambientes você não tem vontade de falar, de sair, de interagir. E tá tudo bem, tudo normal.
Tá tudo certo.
Eu até postei esses dias, não sei se você viu. Fetiche de neurodivergente. Todo mundo deveria ter de ficar olhando pro teto em casa sem sair. Enfim, aí várias pessoas, mas você não é assim. Você é a pessoa mais sociável que eu conheço, imagina. Mas a pessoa mais sociável, às vezes também quer deixar de ser sociável.
Isso. Uma pessoa sociável, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que gosta de diálogos, de confraternizar, de interação. Pode também ter ressaca social. Tem também. Ressaca social, a necessidade de sair de certos ambientes. Eu fiquei pensando em você, porque você, né, você é uma líder nata, você coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, da SPMJ, é advogada. Então você recebe muitos convites sociais, né? E palestras, etc. E tal. Mas eu disse. Nós falamos um pouco sobre isso, né? E você me disse, eu tenho um caso para contar. Eu disse, bom, Lorena, também, como eu, que sou comunicadora, uso aqui o microfone, também. Mas eu preciso, Lorena, eu preciso do silêncio, eu preciso de ficar só. Né? Tem horas que eu digo, não vou declinando, sabe? De convites até familiares. É uma necessidade da gente.
E muitas vezes as pessoas não entendem. E aí, quando você fala de ressaca social, a gente também tem que lembrar da ressaca social das redes sociais também, porque a gente está falando aqui, a gente está pensando assim, às vezes você tem que... Na sua profissão, por exemplo, você tem que ser obrigado a ter que estar postando do que você faz, né?
E acompanhando.
Hoje, todo mundo, acho que todas as profissões, né? E óbvio, com seus limites, com as, tem as loucuras que a gente acaba se deparando. É, mas até se sentir culpado. Acho que o maior problema da ressaca social é quando você se sente culpada porque você não cumpriu esse papel social que exigem de você. Seja de estar trabalhando, mostrando seu trabalho, seja dando, palestrando, mostrando suas palestras, seja, no caso da gente que é mulher, a mãe, a maternidade, que é esposa, de que é namorada, tudo a gente nós estamos sendo obrigados a ter que de estar presente, de cumprir e ainda mais, e de ser o melhor fazendo isso, neste papel.
A gente tem um limite social, tem um limite. Tem pessoas que não têm. Também está tudo bem. Né? Eu conheço pessoas que não param.
Eu também conheço pessoas. Acho que com a maturidade você começa já começa a olhar de uma forma diferente. Eu acho que quando você é mais jovem, assim, você acha o máximo, talvez.
Tem isso, mais, né?
Meu Deus, que essa pessoa conhece tanta gente, está em todos os lugares, é convidado para todas as festas, e você fica, que massa, que vida massa. Aí quando você vai amadurecendo, aí você, nem sempre isso é bom, né? Às vezes tem alguma outra falta aí que talvez precise ser, na verdade, complementada, justificada, né, com essa...
Só fazendo um pouquinho, assim, um exemplo nosso. Eu vim de uma família grande, tenho três filhos, meus filhos vêm de uma família do pai também imensa, maior ainda do que a minha. E eles gostam de se aglomerar, eles gostam disso, porque meu ex-marido sempre gostou, mas eles já me entendem, porque tem horas que ele quer, minha filha faz assim, já sei, eu tô, sabe? Ou, geralmente, eu não declino assim quando eles me convidam, mas tem uma hora que eu digo, não, já vou.